Tivemos uma primeira parte em que houve a audiência com a CEPES, Confederação Portuguesa da Economia Social. Terminou há cerca de um quarto de hora e, portanto, retomamos aqui a nossa reunião com, digamos, a reunião regimental habitual todas as semanas. Temos um primeiro ponto, que é a apreciação e votação da ata da reunião 76, 21 de abril de 2021. Creio que as senhoras e os senhores deputados tomaram contacto com a mesma. Pergunto se sobre a mesma desejam referir alguma coisa ou se podemos dá-la como aprovada. Vejo que há anuência e, portanto, ela fica aprovada por unanimidade. O segundo ponto também é um ponto habitual, é a distribuição de iniciativas relativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos aqui um conjunto de projetos de lei. Eles estão quase todos, eu diria que todos, relacionados com a questão do teletrabalho, portanto, tem em vista também o debate que irá haver, o agendamento legislativo do dia 5. O primeiro é da autoria do PEV, altera o código, é o 806/14/2, que altera o Código de Trabalho com vista a regular o teletrabalho de forma mais justa. O relator será a senhora deputada Clara Marques Mendes, que é em conjunto com a senhora deputada. Calma, mais favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa interromper, mas antes de avançarmos para este ponto, eu só tinha uma nota a dar, que é o seguinte: todos os projetos do teletrabalho naturalmente serão distribuídos à relatora identificada, a deputada Clara Marques Mendes. No entanto, o PSD também entregou um projeto de lei. Sendo a relatora do PSD, eu acho que seria oportuno indicarmos para o projeto do PSD outro relator que não a deputada Clara Marques Mendes.
Tem sentido, aliás, ele é eu tenho aqui quatro, ele é o último dos quatro e, portanto, também está aqui, de facto, a indicação da senhora deputada Clara Marques Mendes. Provavelmente, no caso deste, faz sentido que seja um relator de outro grupo parlamentar, não sei quem é que... diga? Iremos ver na lista, portanto, estava a dar aqui as informações. De facto, os relatores dos quatro é a senhora deputada Clara Marques Mendes. Iremos ver na lista quem é que é o partido que poderá indicar o deputado para substituir a senhora deputada Clara Marques Mendes relativamente ao projeto do PSD. Mas, como dizia, o primeiro é este dos Verdes. O segundo é da autoria do PS, é o projeto de lei 808/14/2, procede à regulação do teletrabalho, portanto, deputada Marques Mendes, relatora. O terceiro é o projeto de lei 811/14/2 do PAN, regulamenta o teletrabalho no setor público e privado, cria um regime de trabalho flexível e reforça os direitos dos trabalhadores em regime de trabalho à distância, procedendo à alteração do Código de Trabalho e da Lei Geral de Trabalho em funções públicas. E o quarto e último é o tal do PSD, que é o 812/14/2, que altera o regime jurídico-laboral do teletrabalho, 19ª alteração ao Código de Trabalho e a primeira alteração da Lei 98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E, portanto, depois iremos ver na lista quem é que segue e informar esse grupo parlamentar para poder, relativamente ao projeto do PSD, ser o relator. Quanto a projetos de resolução, existem dois. É o projeto de resolução 1222/14/2 do PSD, que recomenda ao Governo que promova um amplo debate com os parceiros sociais com vista à celebração de um acordo de concertação social sobre as matérias relativas ao futuro do trabalho, designadamente sobre as matérias de teletrabalho e do trabalho dos nómadas digitais. E o projeto de resolução 1228/14/2 do PAN, que recomenda ao Governo que negocie no quadro da Comissão Permanente de Concertação Social a criação de incentivo à adoção de mecanismos de trabalho à distância. Ainda um terceiro projeto de resolução, embora este seja em conexão com outras comissões, que é o projeto de resolução 1217/14/2 do PSD, que recomenda ao Governo que complemente o programa de estabilidade com um programa de investimentos e um programa de medidas sociais. Portanto, baixa à 5ª Comissão, em conexão com a 4ª, 6ª e a 10ª Comissão, e será discutido na reunião plenária de 29 de abril, em conjunto com o Programa de Estabilidade. Muito bem. Agora, temos não está online, Sr. Deputado Alcar Marques Mendes, que é precisamente era a posição em votação do relatório. Diga? Muito bem, então saltamos o terceiro, já cá voltaremos. Passamos ao ponto número 4, que é a apreciação e votação do relatório sobre o relatório Portugal na União Europeia 2020, a remeter à Comissão de Assuntos Europeus até sexta-feira, 30 de abril de 2021. O deputado relator, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que está presente e a quem eu saúdo e quem passaria a palavra para a apresentação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos, de facto, no deadline da apresentação deste relatório. O relatório incide sobre matérias europeias e de acordo com os regulamentos e com a Constituição, compete à Assembleia da República este acompanhamento e apreciação e pronúncia no âmbito dos processos de construção europeia, o acompanhar e apreciar a participação de Portugal na Europeia, emitindo pareceres sobre matérias da sua competência. O presente relatório que hoje temos em análise aborda estas temáticas, com especial enfoque nas iniciativas realizadas pela União em 2020, constituindo assim um contributo da nossa Comissão para o parecer global a elaborar pela CAI. Portugal orientou a sua participação pela disponibilidade para encontrar equilíbrios, consensos com vista à evolução e a conclusões de negociações em diversas matérias que toquem como matérias de trabalho, ao nível do semestre europeu, ao nível do emprego, destacando-se aqui a emissão e o apoio do Governo a várias propostas legislativas e negociações em diversas conclusões aprovadas no Conselho, também ao nível das políticas sociais, ao nível da não discriminação e igualdade de género, um tema muito caro, desde sempre, e, portanto, conclui-se que o presente relatório respeita o relatório Portugal na União Europeia 2020 da autoria do Governo, que nos foi enviado, incide também sobre matérias que nos concernem ao emprego e aos assuntos sociais, e destaca-se pelas principais atividades da União Europeia, identifica a posição e contributo que o Governo português teve nesta matéria. A União mantém também a prioridade de concretização de medidas favoráveis à igualdade, ao emprego e à proteção social, em linha com o pilar europeu dos direitos sociais, e Portugal participou também ativamente na construção de uma equipe de Europa social igualitária e não discriminatória. Portanto, essa é a missão. E face a isso, somos de parecer que a Comissão de Trabalho e Segurança Social submeta este relatório, depois de aprovado, à Comissão de Assuntos Europeus, para apreciação, por ser esta a Comissão Parlamentar competente. E era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam relativamente ao mesmo pronunciar-se. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados. Deixar uma nota, tanto de saudação ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tanto pela elaboração tanto do presente relatório, tanto deixar esta nota que lhe queria deixar. Portanto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, naturalmente, queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pela elaboração deste mesmo relatório, informando que o PCP se vai abster no mesmo, não pela redação factual que o Sr. Deputado deu a este mesmo relatório, mas efetivamente pelas questões de fundo e estruturais que lhe estão inerentes, das questões da própria União Europeia, e que é isso, naturalmente, que motiva esta abstenção, reiterando os cumprimentos pela elaboração do documento, até considerando a complexidade do mesmo e sobre o tema, sobre este mesmo documento, sobre o qual se debruça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também o Partido Socialista não tem nada a opor este relatório, e era apenas para felicitar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pelo trabalho que aqui apresentou sobre este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu creio então que, não havendo mais intervenções, estamos em condições de o votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, duas abstenções, o PCP e o Bloco de Esquerda, e os votos favoráveis dos restantes partidos. Iremos então, deixando este ponto 3 ainda em suspenso. Já está? Então pronto. Portanto, voltamos ao ponto número 3, a apreciação do relatório sobre a COM 2021-102, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, o plano de ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A senhora deputada relatora, a deputada Clara Marques Mendes, do PSD, que está online, aqui eu passo a palavra. Tenho indicação que está online. Bom, vamos fazer assim, vamos avançar com os outros assuntos, assim que estiver, for possível, retomaremos o ponto. Quanto aos outros assuntos, tem a ver com o convite para a realização conjunta da audição por videoconferência da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a propósito da falta de fiscalização da Lei 45/2018, de 10 de agosto. E, portanto, esta audição terá lugar no, na terça-feira, 11 de maio, pelas 10h30. Portanto, depois, eu peço que farei o mesmo com o Presidente da Comissão, que os coordenadores possam articular com os daquela Comissão, no sentido de ver as intervenções. Diga. Ah, mas... Ok. Pronto, há aqui um problema formal, que é o seguinte. Isto inicialmente era um convite. Depois... um convite para participação, aqui é para a reeleição conjunta, no entanto não houve aqui um pedido formal por parte daquela comissão no sentido de ser a tal audição conjunta. Eu penso que, eventualmente, como isto é apenas no dia 10, isso pode chegar até tempo da próxima reunião da comissão, isto é, na próxima semana, uma vez que isto só se realizará da próxima terça-feira a uma semana, certo? Exato. Portanto, ainda poderá, para já, digamos que há esta intenção, será de uma maneira ou de outra, consoante enfim, houver aqui o pedido formal. Agora, temos aqui um problema, é aquele problema que nos persegue como uma sombra sempre que nós marcamos uma data para qualquer tipo de iniciativa desta Comissão, que há sempre qualquer coisa a um nível mais superior que impede a realização nas datas agendadas previamente. Neste caso tem a ver com a questão da audição pública dedicada ao Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. Tínhamos assentado aqui a data de terça-feira, 18 de maio, e na última conferência de líderes foi precisamente marcado um plenário com o Governo sobre Política Geral, precisamente para esse dia, às 15 da tarde. Às 3 da tarde. E, portanto, inevitavelmente vamos ter que alterar esta data. Eu propunha que pudéssemos adiar uma semana para o dia 25, isto é, mantínhamos exatamente o mesmo, e avançaria uma semana dia 25, não sei o que é que os grupos parlamentares entendem sobre o assunto. Vejo que há concordância e em face das circunstâncias não pode deixar de ser, portanto fica...
Antes agora, nessa semana, quais são os dias do plenário?
Nessa semana, os dias do plenário, eu creio que este aqui é excepcional por ser uma terça-feira, não é?
Mas o nosso... Pronto, mas por isso é que eu estava a perguntar, quais são os dias do plenário nessa semana, que são terça, quarta e quinta.
Das reuniões dos grupos parlamentares. Isto é, o ideal, eu penso que... A maneira de não termos, digamos, nenhum tipo de impedimento será mesmo terça-feira 25, porque mesmo que não haja plenário na quarta-feira, não sei, agora não tenho presente os plenários que existem. Pronto, mas mesmo não houvesse, havia sempre as reuniões de... 20... O 20 tem o problema das reuniões de grupos parlamentares. Então vamos fazer assim, vamos pôr como data indicativa o dia 25 e confirmaremos na próxima semana em função da súmula da Conferência de Líderes, está bem? Pronto. Agora, nós recebemos um convite da APODIT, Associação Portuguesa de Direito de Trabalho, para o 13º Congresso Europeu da Sociedade Internacional de Direito de Trabalho e Segurança Social, que decorrerá em formato online de 5 a 7 sobre o tema de trabalho na era digital e foram recebidos convites para o Presidente e mais 5 membros da Comissão. Isto parece que aquela vai ser a semana de todas as discussões relativas ao futuro do trabalho. É claro que o dia 5 eu vejo com muita dificuldade a nossa participação, por motivos óbvios, mas dia 6 e 7 eu creio que é possível e é desejável que membros desta Comissão, dos diferentes grupos parlamentares, possam participar. Ora bem, uma vez que há um convite para o Presidente e depois há 5 convites, o que equivale a um grupo parlamentar por convite, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo e se acharem por bem participar, a distribuição estaria feita naturalmente, eu diria. E, portanto, aquilo que eu pediria era aos grupos parlamentares que pudessem informar os serviços da Comissão de qual é o elemento que poderá participar nesta conferência. Isto não é uma conferência, é um congresso? Congresso. Neste congresso, sendo que, sempre com a referência que do dia 5 é complicado. Relativamente a esse assunto, a Comissão pelo menos não recebeu nada formal, sabemos que a Cimeira Social irá ter lugar, é provável que até lá se receba também qualquer coisa. Eu aqui não percebo. Este convite é para participação? Exatamente, é que eu não sei exatamente os termos, é para assistir. E, portanto, enfim, sem prejuízo de até no próprio dia 5, quem quiser poder assistir, não é? 5, 6 e 7, mas a assistência é sempre algo, entre aspas, passivo. E, portanto, não impede que o deputado designado possa assistir quando entender. Pois, não sei. Pois, claro, não é o pavilhão Carlos Lopes, não é? Pois, de facto. Pronto, mas diga, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nós podemos efetivamente responder de forma afirmativa ao convite que foi dirigido, salvaguardando a questão do dia 5, mas também de outros dias, porque no dia 6 também há plenário. E embora naturalmente isto seja online e o plenário não tenha neste momento o conjunto dos deputados presentes, não significa que também não haja uma responsabilidade de acompanhamento dos trabalhos do mesmo. Da parte da manhã do dia 6 haverá reuniões de grupos parlamentares e no dia 7 ainda não sabemos se há ou não trabalhos, nomeadamente consoante o que ficar hoje decidido na Conferência de Líderes, se vai ser ou não marcado plenário para o dia 7. Por isso, eu penso que, podendo responder afirmativamente, podemos dizer que há trabalhos parlamentares que podem significar constrangimentos de um acompanhamento mais permanente do próprio evento.
Muito bem, eu penso que sim, nós respondemos afirmativamente, sempre com estas condicionalidades que são os trabalhos parlamentares, seja o plenário sobre o teletrabalho, seja o plenário normal, seja as reuniões de grupos parlamentares, seja uma eventual participação ou assistência na questão da Cimeira Social, seja o que for, não é? Portanto, há sempre com esta uma resposta afirmativa, mas condicionada à questão dos trabalhos parlamentares, sendo que, obviamente, uma coisa seria intervir nesse, e aí haveria, digamos, um slot fixo e uma hora fixa, e, portanto, aí teria que se ver se era possível ou se não era possível, sendo que aqui, digamos, que é diferente, acaba por ser diferente. Portanto, peço aos serviços que possam dar a resposta com este condicionamento. Quarto assunto. Fixação da redação final do projeto de resolução 1180/14/2 do PS, que recomenda a adoção de medidas com vista à partilha de informação para o acompanhamento e regulação da atividade de apoio social para pessoas idosas sem alojamento. Pergunto se relativamente ao mesmo, se desejam pronunciar-se. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu estive a ler e pareceu-me bem, portanto não tenho nenhuma... Não tenho nenhum registro a fazer, quer de alteração, quer crítica em relação à redação final. Portanto, parece-me em condições de poder ser aprovada. Muito obrigado.
Eu peço desculpa porque havia aqui, digamos, um requisito formal que me passou. Isto é, esta fixação final decorre dos outros assuntos, não decorre da ordem de trabalhos normal da reunião. E, portanto, o ponto prévio era se nenhum dos grupos parlamentares presentes se opunha a que este assunto pudesse ser debatido agora, vejo que não há oposição e, portanto, damos como boa já a primeira intervenção por parte do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa e, portanto, pergunto-se mais algo, se há mais intervenções relativamente a este assunto ou se a fixação, a redação final na perspectiva da Comissão pode ficar efetivamente fixada. Muito bem, penso que estamos em condições de prosseguir e prosseguimos também para os dois requerimentos do Bloco de Esquerda, que deram entrada ainda ontem, um relativamente à audição do representante do Estado no Conselho de Administração da Casa da Música e o outro, muito semelhante, relativamente à audição dos representantes do Estado no Conselho de Administração da Fundação Serralves. E, portanto, o primeiro requisito aqui é saber se, por parte dos grupos parlamentares, se há alguma oposição à discussão destes requerimentos do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. A indicação que eu tenho das minhas chefias é que pedíamos para adiar a discussão desta matéria, se achou.
Muito bem, até porque chegou já, enfim, tardiamente e, portanto, é natural que haja aqui um período de adaptação dos votados relativamente ao mesmo. E, portanto, acho que esta intervenção do PS, enfim, faz com que eles mesmos tenham que ser discutidos na próxima reunião com compreensão, obviamente, do Bloco de Esquerda. E, portanto, pergunto agora se o Sr. Deputado Carlos Marcos Mendes está em condições de poder intervir.
Sim? Virem? Eu...
Sim, estamos a ouvi-la perfeitamente.
É?
Perfeitamente.
Pronto. Então, posso...
Faz favor, faz favor.
E só um segundo, estou por aqui o relatório.
Não sei se a câmara está desligada, se há algum...
Bom, pelo que eu percebi, eu posso começar. Se eventualmente houver algum problema, façam-me um favor e digam-me pelo bate-papo.
Muito bem.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos os senhores deputados. Eu vou então apresentar o relatório que diz respeito à comunicação da Comissão do Parlamento Europeu, ao Parlamamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Esta iniciativa começa por referir que os europeus valorizam um modelo económico e social único que se traduza em oportunidades para todos, independentemente do sexo, da raça, da origem étnica, da religião ou crença, da deficiência, da idade ou da orientação sexual. E, portanto, a ambição da União é cumprir a promessa da prosperidade partilhada. E esta é também uma promessa do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que, como sabem, foi proclamada a 17 de novembro de 2017 pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela Comissão. E nós, neste âmbito, não podemos esquecer que a pandemia expôs a Europa a novas mudanças drásticas, quer ao nível do emprego, da educação, da economia, nos sistemas de proteção social e na vida social. E, portanto, é neste momento de transformações profundas que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais ainda mais se justifica. São vários os desafios que se avizinham para a Europa e também desafios para todos os Estados-membros. A União Europeia tem de ambicionar um conjunto de regras sociais que garanta a solidariedade entre gerações, a cria oportunidades para todos, recompensa os empresários que zelam pelos seus trabalhadores e se centre no emprego e promova melhores condições de vida e de trabalho. Importa ainda relembrar que os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais constituem um ponto de partida para uma Europa social forte e definem a visão para o mundo de um novo conjunto de regras sociais. Portanto, a aplicação efetiva do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, como referi, é agora mais importante que nunca. De lembrar a cimeira social que vai ser realizada no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que será um momento importante para unir esforços no sentido de renovar ao mais alto nível político o compromisso de aplicar este pilar europeu dos direitos sociais. E, portanto, sem me querer alongar muito, dizer que esta iniciativa propõe-se atingir várias metas até ao final da década, quer nos domínios do emprego, das competências e da proteção social em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E aspectos que estão referidos no relatório, que julgo que não há necessidade de estar agora aqui a ler, que se dizem respeito a metas que visa a União Europeia, visa atingir. E, por fim, para não vos maçar muito com esta leitura, dizer apenas que nesta fase é muito importante que haja uma preocupação com as pessoas, com a igualdade de oportunidades e com as questões da economia e do emprego. E também não deixar de mencionar, e como refere a presente iniciativa, que o teletrabalho tornou-se uma das formas mais presentes no sentido do novo exercício das funções. E, portanto, como refere a iniciativa, a digitalização e o teletrabalho justificam um amplo debate político com todas as partes interessadas, nomeadamente com os parceiros sociais. E este é também um desafio que vem referido nesta iniciativa, portanto, este desafio de um amplo debate sobre estas matérias e o futuro do trabalho. Em conclusão, dizer que esta é uma iniciativa que não é uma iniciativa legislativa e, portanto, não cabe aqui a apreciação do princípio da subsidiariedade. Nesse sentido, o presente relatório deve ser submetido ou remetido à Comissão dos Assuntos Europeus e devendo ser anexada a nota técnica. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Gostaria de lhe agradecer o trabalho produzido e pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar sobre o mesmo. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito da intervenção que também teve lugar sobre outro parecer, também sobre matérias da União Europeia, mas começar naturalmente por cumprimentar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela elaboração deste mesmo relatório, informando que o PCP se abstém no mesmo, não pela factualidade com a qual o relatório é feito, porque está efetivamente factual na sua elaboração, mas pelas questões de fundo relativas ao plano de ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e também por posições que o PCP tem assumido, nomeadamente no Parlamento Europeu, sobre esta mesma matéria. Reiterando os votos e a saudação à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, também pelo trabalho desenvolvido na elaboração deste mesmo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pelo trabalho realizado e pela minúcia do relatório e dizer que a Sra. Deputada Diana Ferreira falou questões de fundo e, de facto, esta matéria do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais até 2030 é uma matéria crucial e que diz muito também às matérias que são tratadas na nossa Comissão, que são os pilares essenciais deste plano de ação, a infância, o emprego, atingir 78% de emprego na União Europeia, quando nós neste momento estamos em 73%, e se formos em relação às mulheres são 66%, que ainda são muito menos, a garantia das pensões na velhice, com dignidade, os cuidados para os idosos, sobretudo, e há aqui uma nova vertente, uma aposta na domicilização do cuidado ao idoso e uma preocupação também com os sem-abrigo. E, portanto, eu penso que dos 20 pilares que estão vertidos neste plano de ação, estas cinco áreas são cruciais e decisivas e, portanto, são matérias muito importantes para o futuro da Europa e para a garantia do pilar social dos direitos sociais e, por isso, tem muita oportunidade a discussão sobre estas matérias e felicitar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes por o ter vertido o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, não havendo mais intervenções, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, abstenção do PCP, e aprovado por maioria com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Antes de encerrarmos a reunião, eu por acaso estive aqui a rever, porque eu tinha recebido um convite pessoal relativamente a esta, da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, para o 13º. Estive a preencher aqui, a dar uma vista de olhos ao programa, de facto não está prevista intervenção, enfim, em termos parlamentares, ninguém. Todavia, o programa, até porque, enfim, se insere numa semana em que, ou num período que está a falar muito das questões de teletrabalho, do futuro do trabalho, o programa, a esse nível, parece-me bastante, bastante completo e, portanto, bastante interessante com aquelas condicionantes que falámos aqui em termos de trabalho parlamentar e, portanto, diria que eu recomendaria que pudéssemos, na medida do possível, assistir ao mesmo e, portanto, reitero aquele pedido aos grupos parlamentares depois que indiquem os elementos e que a resposta tenha, mas que a resposta obviamente fique sempre condicionada aos trabalhos parlamentares e, portanto, era esse tipo de resposta. Ora bem, não sei se há mais algum assunto que queiram tratar, Sr. Deputado José Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, os serviços da Comissão enviaram-nos o documento que tínhamos pedido sobre as iniciativas que baixaram à Comissão, os projetos de lei. Estarão recordados que suscitei essa questão e os serviços enviaram-nos com os respectivos prazos de apreciação pública também, etc. E eu não sei se seria o momento, se consideram estarmos em condições ou não, de fazermos aqui uma calendarização das especialidades que queremos fazer. Pronto, eu queria só suscitar essa questão porque a tinha levantado e, portanto, há aqui questões que têm a ver com os projetos da parentalidade, que eu não sei se já foi feita alguma coisa em relação, por vezes há um grupo de trabalho. Sei que no passado já houve momentos em que o Grupo de Trabalho da Igualdade acabou por assumir a especialidade, enfim, mas há estas questões da parentalidade e dos direitos das crianças, dos menores acompanhados, etc., do acompanhamento dos filhos. Há também alguns projetos na área da deficiência e há um projeto, nomeadamente do Bloco, que baixou sobre a questão do despedimento e da compensação a compensação não impedir a contestação da licitude do despedimento. Pronto, e portanto queria só colocar a questão se queremos estabelecer calendários sobre estas matérias ou se não estamos em condições de fazer. Pela parte do Bloco de Esquerda, por exemplo, sobre o despedimento, nós teríamos interesse em que se pudesse fazer a especialidade desse projeto. Sobre a parentalidade, admitimos que possa ser útil esperar por... Como sei que há uma petição que está para ser agendada, que penso que é sobre estas matérias, e essa petição pode ainda originar, digo eu, e penso que o Bloco está a planear isso. Portanto, os da parentalidade são vários, não é? Tem vários relativos... Aqui no documento que mandaram, que os serviços mandaram, são múltiplos, não é? Pronto, mas eu sei que há uma petição que já foi debatida e que será agendada em plenário, ou seja, tem as assinaturas necessárias, portanto, admito, não sei se tem a mesma orientação, que faça sentido juntar tudo num grupo de trabalho, tudo o que tem a ver com parentalidade, acompanhamento a filhos, e se calhar esperar por outros projetos que possam vir a ser arrastados com essa petição. Relativamente ao despedimento, eventualmente podemos já marcar um calendário. Pronto, era só isto, desculpem se estou a ser confuso.
Muito obrigado. Enfim, está aberta a discussão relativamente a esta questão, que é reputo de importante. Não sei o que é que os partidos entendem sobre esta matéria, esta proposta. proposta do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu tenho aqui alguma dificuldade em tomar alguma posição sobre isto, portanto, eu pedia para ficar para a semana para nós decidirmos o que fazer.
Muito bem.
Eu tinha aqui, posso aproveitar para, tinha aqui uma indicação para saber se o projeto de lei do PS 808 sobre teletrabalho já está em audição pública.
A indicação é que vai hoje. Muito bem. Eu creio que, eu até relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, se pudesse fazer, isto é, concretizar exatamente aquilo que disse, por um pequeno memo, meia dúzia de linhas, não é preciso nada, nenhum texto, ou uma coisa esquemática, isso seria distribuído e, portanto, estaríamos em condições de agendar mesmo no ordem de trabalhos da próxima semana e de, num ponto específico dessa ordem de trabalhos, podermos ver as melhores soluções, neste caso trazendo já os aportes dos grupos parlamentares e, portanto, chegar a uma conclusão relativamente a estas iniciativas legislativas que estão em fase de especialidade. Muito bem.
Sr. Deputado Helga Correia. Sugeria que sim, se pudesse pôr na próxima reunião um ponto na ordem de trabalho.
Não, a ideia é essa mesmo, um ponto específico de ordem de trabalho. Sr. Deputado Helga Correia.
Sr. Presidente, antes de mais agradecer aos serviços estes mapas que nos enviou, só que eu fiquei na ideia que ao recebermos estes mapas iríamos receber algo mais. E refiro-me àquelas iniciativas, sim, porque nós temos algumas iniciativas na Comissão que já foram distribuídas aos relatores, cujas notas técnicas nunca chegaram. Eu penso que não é um nem dois casos. E se calhar acho que era pertinente também fazermos um mapa com essas iniciativas para percebermos quantas notas técnicas faltam fazer das iniciativas já distribuídas aos deputados. Eu falo nisso porque eu própria tenho uma ou duas da sessão anterior e penso que outros colegas deputados também têm. Era só para percebermos, para não ficar nenhuma iniciativa esquecida na comissão ou os partidos políticos também não se aperceberem que ainda faltam discutir, só mesmo para dar nota disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu peço aos serviços que possam providenciar nesse sentido. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Dina Ferreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda sobre esta questão das iniciativas que estão na especialidade na Comissão e de, no fundo, decisões a tomar sobre o andamento das mesmas. Acho que efetivamente se deve agendar um ponto específico para a próxima reunião, em que possam ser apontadas datas de conclusão de processo, propostas, datas também para propostas de alteração, caso seja essa mesma necessidade, ou uma constituição, não diria de um grupo de trabalho, mas auscultações que possam ser feitas no âmbito da especialidade, devendo naturalmente cada grupo parlamentar também assumir as responsabilidades sobre cada um dos seus projetos. Há projetos de lei que são do BE, mas há projetos de lei que são do PSD, do CDS, do PCP, ou seja, há projetos de lei que estão na especialidade e que eu acho que, efetivamente, cada grupo parlamentar deve também assumir, neste caso, a responsabilidade de que andamento é que quer dar a essas mesmas iniciativas legislativas, sem prejuízo, naturalmente, deste contributo inicial que possa ser dado, também, nomeadamente, pelo grupo parlamentar do BE, conforme foi sugerido, mas que isto ficasse efetivamente concluído na próxima semana e que, de alguma forma, também na discussão deste mesmo ponto, e coloco isto para que daqui até lá também possamos refletir e ver que decisões é que tomamos também, em que efetivamente nas baixas que existem à comissão de projetos ou em projetos que seja sem votação, seja projetos que são aprovados e que passam para a especialidade, para que consigamos também apontar métodos de trabalho que evitem que estas situações se verifiquem para o futuro. Ou seja, que em todos os momentos também que há baixa de projetos, por exemplo, nas reuniões seguintes nós possamos fazer a discussão sobre esses projetos e o andamento que lhes queremos dar, para que eles não fiquem na comissão este tempo todo sem ter nenhum tipo de andamento.
Muito obrigado. Isso até reforça, digamos, a importância de termos um ponto específico na próxima reunião para falar destes em concreto, mas também da metodologia a adotar em abstrato. Penso que é uma boa sugestão por parte da Sra. Deputada. Bom, não havendo mais assuntos, presumo, daríamos por encerrada esta nossa reunião e até à próxima.